É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
17 de julho, quarta-feira! A hora do bebê está no ar! É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Boa tarde, Deise. Eu sou o Célio Santos, gente.
Boa tarde, Célio. Eu sou a Deise Andrade.
Bate na porta, vai ver quem é. Quem abre a porta é o seu Zé. Viva o seu Zé, oi, viva o seu Zé. Que folia boa, doce salta todo dia.
Toque, toque, miudinho. Este é o nome da música de Estevão Marques. Então, abre a porta de sua casa para receber o programa A Hora do Bebê. Que folia boa! São músicas como estas que semanalmente levamos até vocês, pois elas trabalham o imaginário da família construindo vínculos afetivos que ajudam a elaboração de um repertório bem descontraído para seus bebês e, claro, seus familiares ouvintes.
Neste mês de julho, nossa programação está sendo produzida com temas escolhidos pelos nossos ouvintes. São sugestões que recebemos durante esses 6 meses da HBB e que a gente está abrindo espaço para atender os seus pedidos.
Você que está ouvindo o nosso programa agora pode também sugerir outros temas, porque durante este mês há mais assuntos para a gente conversar. Hoje, por exemplo, o nosso tema é pré-natal. O que e onde fazer. Portanto, prepare-se, pois é mais uma programação recheada de informações interessantes.
Que coisa boa, minha gente! Falaremos também sobre a central de marcação de exames e também sobre gestação de alto risco.
Então é isso aí. É nesse clima do mês de julho que começamos mais um programa Hora do Bebê. Alô, mamãe, papai, avós e toda a família. Mais uma vez, boa tarde e obrigado pela audiência em mais um reencontro da família de ouvintes HBB.
Vamos nessa, minha gente! É nessa perspectiva preventiva que começamos a 22ª edição do nosso programa HBB com o tema pré-natal. É preciso prevenir do que remediar.
Lembrando que, além de temas, estamos sempre recebendo sugestões de músicas, pois a trilha sonora do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte. Vamos então agora saber o que mais vamos levar até você nesta edição. Confira!
Hora do bebê?
Vamos falar sobre as consultas de enfermagem que acontecem no pré-natal, que é mais um projeto inédito dentro do Hospital Isaú Matos?
Na hora do Blablaês, quem vai participar conosco hoje é o Dr. André Alain Martins, obstetra, ginecologista e plantonista do Hospital Isaú Matos, que vai nos explicar sobre a importância do pré-natal.
Outra nossa convidada é a coordenadora da Central de Regulação de Procedimentos de Exames Especializados, a Maria Aparecida, que vai nos esclarecer sobre as perguntas mais frequentes que chegam na Central de Marcação de Exames.
Na hora do chocalho, o nosso correspondente mirim bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou a enfermeira Adriana Luz, do pré-natal de alto risco do Hospital Isaú Matos.
Na hora da história, vamos contar a história para a Água Patinho, numa participação da produtora, atriz e jornalista Ellen Villanova. Isso mesmo, hoje temos mais uma mãe conquistense contando história para vocês se divertir.
E claro, a nossa LP, Letícia Paiva, nossa vitrolinha que estreou semana passada aqui no nosso programa HBB, vai falar hoje sobre o
Estevão Marques.
Estevão Marques é a fera de hoje.
Tem ainda as Fernandicas na agendinha cultural com dicas para a família e o bebê. Você que nos acompanha pela internet no USBFM ou pelas ondas do rádio, sejam bem-vindos e anote o nosso WhatsApp 77988368533. E tem mais uma novidade! Estamos no Instagram com @programaHBB. A hora do bebê está apenas começando!
Vamos lá então!
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Complicou? Calma. Descomplica. Juntos descomplicamos. Pais e mães unidos, sempre descomplicaremos a língua dos bebês, porque descomplicar é nossa especialidade. Vamos nessa.
A hora do blablaês.
Já planejei todo o seu quarto, já sei de cor toda a canção.
Dentro de mim, da cantora Bárbara Dias. Quando os pais descobrem que estão grávidos, às vezes fica sem saber qual a primeira atitude a tomar. Providenciar uma série de exames, procurar um médico, vacina, sim. E agora, por onde começar? Daí é que vem o pré-natal.
A chegada de um filho é uma montanha-russa emocional. Ao mesmo tempo em que a felicidade parece transbordar para os futuros pais, as preocupações e dúvidas aumentam à medida que a barriga cresce e se aproxima a data do nascimento. Por meio do acompanhamento médico, conhecido como pré-natal, é possível não só conferir a saúde da futura mamãe e do bebê, como exames clínicos e laboratoriais, mas também sanar as inseguranças corriqueiras da gravidez.
O acompanhamento pré-natal é um conjunto de exames realizados durante a gestação que possibilitam que a mulher faça um acompanhamento detalhado da sua saúde e do bebê. Esse cuidado ajuda a prevenir diversas doenças e, principalmente, complicações que podem trazer, inclusive, o parto prematuro e o aborto.
Na construtiva busca de informação com precisão e qualidade, entrevistamos o Dr. André Alain Martins, que é obstetra e plantonista do Hospital Exau Matos, além de ginecologista. Ele nos falou sobre como se planejar melhor para se ter um bebê. Vamos ouvir?
A hora do blablaês.
Boa tarde, doutor. Doutor, primeiro, qual é a importância de uma gestante fazer o pré-natal?
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio USBFM. O objetivo primordial do pré-natal é assegurar da melhor maneira possível a gestação isenta de complicações e assim o nascimento de uma criança saudável. Ou seja, o pré-natal deve se embasar na prevenção, na identificação precoce e no tratamento necessário de algumas patologias, né? E com isso trazer benefícios tanto para a mãe como para o neném. Alguns autores observam que uma única consulta de pré-natal é capaz de reduzir em 20% os óbitos pré-natais e em 30% fetos abaixo do peso ao nascer. Então é uma medicina preventiva, né, de suma importância na condução de uma gestação saudável, tanto para a mãe como para o seu bebê.
Doutor André, qual é a diferença entre o pré-natal de risco habitual e o pré-natal de alto risco?
Bom, o pré-natal de risco habitual são aquelas gestantes que não têm nenhuma comorbidade e prévia gestação e não surge nenhuma outra comorbidade durante a gestação, né? Esse é considerado pré-natal de risco habitual, no qual as pacientes só apresentam alterações fisiológicas, ou seja, normais, do período gestacional. E o pré-natal de alto risco é aquela na qual a vida ou a saúde da mãe ou do feto ou do recém-nascido tem maiores chances de ser atingidas que a média na população considerada. Então, assim, são gestantes que têm maior risco de ter complicações, que seu feto, que o recém-nascido tem maior chance de ter complicações nesse processo. Então essas são consideradas as gestações de alto risco.
Doutor, qual é a gestante que deve ser encaminhada ao pré-natal de alto risco?
Então, assim, como dito anteriormente, são gestantes que têm alguma patologia prévia à gestação, que a própria gestação pode acarretar descompensação desses quadros, ou o fato dela ter essa doença trazer problemas para a gestação, ou que venham apresentar algumas alterações na gestação. Então, assim, isso é uma lista muito grande, né, de indicações, mas o que a gente pega, assim, no dia a dia, que a gente vê mais de rotina, são pacientes que apresentam doenças hipertensivas, né, como hipertensão crônica, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia. São pacientes que apresentam endocrinopatias como diabetes, doenças hipotiroidismo, hipertiroidismo, ou até mesmo diabetes gestacional, né, que são aquelas que vêm desenvolver diabetes no período gestacional. Pacientes que têm problemas neurológicos como epilepsia, problemas depressivos, pacientes com problemas de coração, né, pacientes nefropatas, portadores de doenças autoimunes também como lúpus. Então, assim, são pacientes que necessitam de cuidados com um especialista e que serão encaminhados para o pré-natal de alto risco para que seja realizado esse seguimento adequado.
Doutor, para finalizar, o que o Hospital Exal Matos oferece para gestante de pré-natal de alto risco? Pode nos explicar?
Bom, o Hospital Exal Matos, ele oferece esse acompanhamento, né, com o médico especialista, no caso o obstetra, para essas gestantes. Que esse segmento é feito de acordo a protocolos, né? Ou seja, acompanhamento com a medicina baseada em evidências, né? Então, acompanhamento de qualidade. Também é feito um acompanhamento multidisciplinar, né? Lá nós contamos com nutricionista, psicólogas. Essas gestantes têm acesso a palestras, que muitas vezes elas chegam lá rotuladas como gestantes de alto risco e elas chegam muito assustadas, né, achando que essa gestação não vai evoluir ou que obrigatoriamente ela terá um desfecho ruim. Então a gente trabalha também com essa desmistificação desse processo. Além do mais, assim, como essas gestantes necessitam de alguns exames que não faz parte das solicitações básicas de um pré-natal, lá nós facilitamos esse acesso, né? Alguns exames são feitos lá e essa gestante que faz o acompanhamento lá, ela já consegue fazer esses exames mais fácil. Então, com isso a gente consegue prevenir tais complicações. Essa gestante, também na hora do parto, por ela ser uma gestante de alto risco, ela obrigatoriamente, se for parir aqui em Vitória da Conquista, ela vai parir, ganhar seu neném no Hospital Exal Matos, né? Porque nós somos a única maternidade SUS que atende gestantes de alto risco, do pré-natal ao parto. Então, nós oferecemos essa assistência multidisciplinar, né, e multiprofissional, de qualidade, visando o bem-estar da mãe, visando o bem-estar do seu neném, e assim conseguindo, como num pré-natal de baixo risco, um desfecho favorável tanto para a mãe como para o seu neném. Então, gostaria aqui de agradecer o espaço, agradecer a todos os ouvintes pela atenção e frisar da importância do pré-natal, que é uma medicina preventiva. A gente consegue prevenir complicações. Então, assim, toda gestante, eu aconselho que procure sua unidade básica de saúde, que procure seu ginecologista, obstetra, que faça o pré-natal, que é muito importante. Então, boa tarde e obrigado a todos.
A hora do Blablaês.
Valeu, doutor André Alain. HBB sempre com informação de qualidade, hein, gente? É importante que sempre que possível, antes de engravidar, a mulher esteja com seu calendário vacinal em dia. Sabe por quê? Porque algumas vacinas, inclusive algumas importantes para evitar doenças congênitas, são contraindicadas durante a gestação. É o caso, por exemplo, da vacina tríplice viral, que contém o vírus atenuado da rubéola.
Sério? Bom, depois dessa dica, a gente vai para as perguntas mais comuns que chegam na central de marcação de exames. São dúvidas de ouvintes que chegam aqui no programa.
Esse assunto é para Maria Aparecida Moraes, ela que é coordenadora da Central de Regulação de Procedimentos de Exames Especializados, órgão muito importante da Secretaria de Saúde, portanto da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, que vai responder algumas perguntas que chegaram até a nossa produção por WhatsApp e e-mails. Então, tá na hora. Fala, ouvinte!
Hora do bebê?
Olá, eu sou Camila Pereira, moro no bairro São Vicente. Se uma mulher estiver grávida, quem ela procura primeiro? O posto de saúde ou a central de marcação de exames?
Olá pessoal, eu sou Maria Aparecida. Primeiro eu devo lembrar que a Política Nacional de Atenção Básica preconiza o acesso de todas as mulheres à saúde. Com relação à pergunta de Camila, moradora do bairro São Vicente, Camila pergunta se uma mulher estiver grávida, ela deve procurar primeiro o posto de saúde ou a central de marcação. Camila, sua pergunta ela é pertinente. A mulher deve sempre procurar primeiro a unidade de saúde, de preferência a unidade de referência de área de abrangência a qual ela pertence, onde ela mora. No seu caso, a unidade básica de saúde, o CAI2, onde temos enfermeiro e ginecologistas para acompanhar todo o processo de gestação. O papel da central de marcação é marcar os exames solicitados posteriormente pelos especialistas que vão acompanhar a gestante nesse processo de gestação. Mas, de antemão, me coloco à disposição para qualquer problema que surja com as gestantes de todo o município.
Olá, meu nome é Jaine. Eu moro no Bairro Felício, em Vitória da Conquista. Eu gostaria de saber por que existe a demora em marcar as consultas.
Jaiane, a sua pergunta é bem importante e relevante. E enquanto coordenadora da central de marcação, estou surpresa, porque nós não temos demanda reprimida para marcação de pré-natal. Esta é uma atribuição dos enfermeiros dentro das unidades de saúde. Dentre todas as equipes, tanto da zona rural quanto da zona urbana, essas consultas acontecem semanalmente e elas são distribuídas e organizadas dentro da própria unidade de saúde. Se a sua localização, onde você mora, é o bairro Felícia, e você está tendo dificuldade, eu me coloco à disposição para ajudá-la e verificar, juntamente com a diretoria de atenção básica, que é responsável pelas unidades de saúde, para nós vermos juntos o que está acontecendo. Porque para a marcação não existe nenhum problema grandioso que tenha chegado a nosso conhecimento. As gestantes, elas se posicionam, vai até a área de abrangência, onde ela mora, procura o SAMI da unidade, agenda sua consulta e são orientadas a passar por um dos enfermeiros responsáveis. Posteriormente, os exames que são encaminhados ou para a central, e se essa unidade for uma unidade descentralizada, as marcações acontecem na própria unidade. Mas, assim como você ou outros ouvintes que estejam ouvindo o programa, se tiverem algum problema referente a esta marcação de pré-natal, o primeiro atendimento, é bom que procure a enfermeira ou o gerente responsável. E se tiver algum problema maior, eu me coloco à disposição aqui na central de marcação para ver o que seja possível fazer para solucionar o problema. Mas até o nosso serviço, não temos nenhuma demanda reprimida.
A Araciele, do bairro Petrópolis, faz a seguinte pergunta, por e-mail. Precisa de algum exame para comprovar que estou grávida e marcar os exames de pré-natal?
Toda mulher, Araceli, com suspeita de gravidez, pode ter acesso a todos os métodos diagnósticos para confirmação da gestação. O primeiro e considerado padrão de ouro para as mulheres é o beta-HCG, assim como as ultrassons e outros exames complementares que são importantes para essa investigação e confirmação. Na sequência, esses exames necessários são marcados de acordo à solução dos profissionais que vão acompanhar essa gestante. Desde já agradeço a participação da central. Qualquer dúvida ou esclarecimento, estamos às ordens, à disposição.
A hora do Blá Blá Ex.
Obrigada, coordenadora da Central de Regulação de Procedimento de Exames Especializados. A Maria Aparecida Moraes, ela foi ótima, foi super solícita com a gente. Um abração, Maria Aparecida, que respondeu essas perguntas, inclusive às 11 horas da noite. Muito obrigada. E a obstetra doutor André Alain pelas informações. Mais dúvidas, você sabe? A gente tem um WhatsApp, gente, 77988368533. Ou através do nosso Instagram, que é Programa HBB. Ou também através do e-mail programahbb@gmail.com.
Hora do bebê? Que legal! A Hora do Bebê é um sucesso.
Espaço aberto para depoimento do ouvinte. Um depoimento bem emocionante da mamãe Bárbara, mãe de Ruth Emanuele, que nasceu, gente, com 34 semanas. Ela teve seu bebê e ficou internada na UTI neonatal e deixou um depoimento para toda a equipe. Vamos conferir.
Oi, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Bárbara, eu sou mãe de Ruth Emanuele. Ruth nasceu dia 5 de maio de 2018, pesando 1,666 kg no Hospital Isaú Matos. Meu parto foi interrompido com 34 semanas e ela ficou na UTI 22 dias, na semi-UTI no caso. Durante todo esse período onde eu fiquei no hospital, eu fui muito bem recebida por toda a equipe. Todos foram bem atenciosos, porque assim, quando você se chega em um lugar onde você se sente bem, onde você se sente acolhida, onde não te veem como apenas um número da regulação, mas sim como uma pessoa que está passando por um momento difícil, por uma pessoa que está num momento de fragilidade muito grande, é muito bom. Então, eu estabeleci um vínculo muito forte com todos do hospital, desde a portaria, desde a recepção, desde as enfermeiras, desde a minha médica obstetra, que foi maravilhosa, que é tanto que quando minha filha teve alta, a doutora Gabriela me deu um abraço e a gente ficou ali por minutos, ela feliz por mim, tanto a doutora Olivia Reis. Eu fiz questão de levar a Ruth depois para ela conhecer Tereza, que a gente hoje tem contato, porque os aniversários de Ruth eu faço no hospital. Cristina, Cris, Dai, faço questão de estar em praticamente todos os eventos que eu tenho oportunidade. Fora as meninas do Mãe Canguru, onde a gente acabou criando um laço fraternal, onde a gente se vê como irmãs, a gente conversa pelo WhatsApp. Então, eu agradeço a toda a equipe do Hospital Isaú Matos. Eu deixo aqui o meu agradecimento e o meu beijo para cada uma de vocês nessa tarde. Deus abençoe.
Obrigada, Bárbara. A gente sempre gosta de ouvir este tipo de depoimento que reflete a importância da aproximação com os profissionais de saúde. Inclusive, ela falou sobre a família Canguru e, para quem não conhece, é um alojamento onde o bebê fica com a mãe até que ganhe 2 quilos. Afinal, é muito importante esse contato direto com a família, mesmo que seja um bebê prematuro. E isso é referência no Hospital Isaú Matos.
Parabéns, Isaú. Mas vamos continuar o programa. Porém, vamos mandar um abração para as assistentes sociais do Hospital Isaú Matos. Alô, Tereza, alô, Daniela, que estão sempre nesta luta diária com as famílias que estão nas enfermarias e na UTI neonatal. A todos vocês, o nosso HBB abraço e nossos parabéns pelo trabalho de excelência realizado aí no hospital, hein?
É isso, pessoal. E como nossa produção não para, ela foi saber mais sobre o pré-natal. E uma das coisas que descobrimos é que o Hospital Isaú Matos agora oferece um serviço ótimo para as gestantes de alto risco, que é a consulta de enfermagem. Sim, além de consultar com um médico, ela vai ter um auxílio de uma enfermeira obstetra. Vamos ao telefone com a enfermeira obstetra Cristiane Schittini, que vai nos falar sobre a consulta de enfermagem e que é novidade.
Hora do bebê?
Cristiane, boa tarde, seja bem-vinda novamente. Cris, responde pra gente, o que é a consulta de enfermagem no pré-natal de alto risco?
Boa tarde, Daisy. Muito bem, a consulta de enfermagem no pré-natal de alto risco, ela vem complementar o cuidado multiprofissional que deve ser dado à gestante no seu ciclo gravídico e puerperal. Então, não apenas o acompanhamento do médico obstetra, mas também da enfermeira obstetra e de outros profissionais envolvidos no cuidado dessa gestante devem ser ofertados. Além de nós ofertarmos a consulta de enfermagem, também temos o encaminhamento para nutricionista e brevemente teremos também uma fisioterapeuta uroginecológica que vai estar atendendo no pré-natal de alto risco para também melhorar a qualidade da nossa atenção. Então, dentro da consulta de enfermagem que é realizada aqui no Hospital Isaú Matos, nós damos ênfase à parte onde trabalhamos a educação perinatal. Então, essa consulta, na verdade, ela é mais um braço onde nós podemos atingir ou alcançar gestantes com orientações muito práticas e precisas relacionadas com o período da gravidez, com o parto e com o pós-parto.
Cris, vou te chamar assim porque você já é de casa agora, né? Isso é reflexo da felicidade da sua participação com a gente novamente. Então nos explique o que é discutido nesta consulta.
Olá, Célio, tudo bom? Muito boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui podendo contribuir com a Hora do Bebê. Então, o que é que nós discutimos na consulta de enfermagem do pré-natal de alto risco? Como eu falei para a Deise, nós trabalhamos com a educação perinatal dentro de um processo onde a gente informa a gestante de uma forma muito prática e muito com a linguagem muito simples para que ela possa, né, ter realmente um entendimento sobre questões relacionadas com a gravidez, com o parto e com o pós-parto. Então, os temas que são abordados vão desde o papel do acompanhante e a importância desse acompanhante no parto e a garantia do direito ao acompanhante, que no Isaú Matos nós cumprimos, né, exatamente como determina a Lei 11.108, que o acompanhante é de livre escolha da gestante, independente da via de parto, o parto vaginal ou cesariana, ela tem o direito de estar com seu acompanhante. Nós também trabalhamos a questão da dor no parto normal, porque muitas mulheres vão para o parto normal com esse conceito de dor e de sofrimento. Então, a gente precisa desassociar essas duas coisas, né? A dor do sofrimento. A dor, ela faz parte de um processo fisiológico e nós temos como manejar essa dor em alguns momentos do trabalho de parto. Só que muitas mulheres desconhecem essa informação. Dos métodos não farmacológicos e das maneiras e das formas em que elas podem, né, estar melhorando esse processo de dor no parto. Então, falamos sobre o uso da água morna, do chuveiro, da movimentação dela durante o processo do parto, de não ficar deitado o tempo inteiro, de verticalização, das posições que favorecem o trabalho de parto para o parto normal. No caso de mulheres que já vêm com histórico ou com indicação de cesariana desde o pré-natal, nós também trabalhamos a questão do pós-operatório e da amamentação precoce, né? Tanto em uma situação como em outra, tanto sendo via vaginal ou via abdominal. E a orientação sobre a importância do contato pele a pele, logo na primeira hora, no primeiro momento onde um bebê nasce. Isso favorece muito o aleitamento materno e aí nós explicamos para elas a importância de estar ofertando o seio na livre demanda e, além disso, trabalhamos as questões relacionadas diretamente com a amamentação. Então, a maior queixa delas, muitas vezes, é com relação à fissura, ao peito ficar machucado, né, o mamilo. Então, elas queixam, eu já tive um filho, não consegui amamentar, e a gente trabalha todas essas questões e acaba sanando ali dúvidas e realmente conseguindo dar a elas informações que venham favorecer tanto o parto quanto o aleitamento. E esse aleitamento, a gente espera que ele se prolongue pelo menos até os 6 meses de forma exclusiva e até os 2 anos com o complemento da alimentação. Então, o papel da consulta de enfermagem dentro do pré-natal de alto risco é esse, é de fazer, de discutir essas orientações.
Cris, para finalizar, o que você tem percebido nessas consultas? Vêm surgindo mudanças?
Veja bem, Deise, nessas consultas eu tenho percebido que a maioria das mulheres, muitas vezes, que já tiveram até outros filhos, elas têm um desconhecimento grande em relação a questões muito simples, né, que envolvem, que permeiam a questão do parto e da amamentação. Então, assim, mulheres que já tiveram um filho ou dois filhos que amamentaram com dor, elas dizem, olha, eu amamentei porque realmente eu queria muito amamentar, mas eu sofri muito na minha amamentação. Então, sangrava, meu peito rachava. E aí você percebe, assim, que falta realmente uma orientação mais, vamos dizer assim, objetiva e prática em relação a isso. Então, nós utilizamos na consulta uma mama, né, de tecido, uma mama que a gente coloca e simula a amamentação, utilizamos um boneco, um bebê, para a gente poder orientar, o posicionamento do bebê, e aí muitas vezes nessa conversa a gente identifica, elas mesmas falam assim, olha, eu já descobri por que meu peito rachou, você explicando aí, eu já descobri onde foi que realmente eu não consegui, né, fazer da forma correta. E aí a gente já percebe uma mudança nelas na confiança de que agora vai dar certo. Ou muitas assim que não conseguiram amamentar por algum motivo, porque não houve incentivo da família, porque não houve um apoio da sua rede social, porque elas não conseguiam descansar, não se hidrataram de forma correta. Então a gente passa essas orientações, que isso tudo vai impactar na amamentação. Da mesma forma, a gente passa as orientações em relação ao parto. Como foi no seu outro parto? Ah, senti muita dor. E aí você ficou deitado o tempo inteiro? Sim, eu fiquei deitada. E a gente começa a falar da verticalização, das posições, das mudanças de posição, inclusive. Trabalhamos o cartão da gestante, que é riquíssimo em informações. Então, sempre conversamos. Olha, você já leu o seu cartão da gestante? Lá tem muitas informações que são importantes para que você leve isso para o seu parto. E essas informações, elas realmente trazem uma transformação. A partir do momento que a gente dá a essa mulher informações, né, de uma forma onde ela possa realmente compreender o que está sendo dito, que eu foco nessa questão da comunicação e da linguagem, a forma como a gente transmite essa informação e que a gente percebe onde houve o entendimento, a gente vê que essa mulher ela sai muito mais confiante, mais segura. E isso tem realmente mudado. Tanto que nós temos um roteiro da consulta de enfermagem e quando esse roteiro se encerra, elas praticamente ficam de alta, vamos dizer assim, da minha consulta, né, da consulta de enfermagem, mas muitas querem retornar para continuar recebendo orientações até que aconteça o parto. Então, tem sido uma experiência muito boa e eu tenho tido, assim, um retorno das mães em relação ao que é passado, ao que é ensinado. E nós queremos, né, cada dia poder melhorar a nossa assistência pré-natal, principalmente trabalhando essa parte educativa, porque temos os médicos obstetras que trabalham toda a parte obstétrica clínica dessas gestantes, mas a informação, ela traz uma modificação na forma como essa mulher percebe tanto o seu parto, quanto a sua amamentação e a sua própria maternidade, uma confiança maior para essa mulher. E aí, eu gostaria muito de agradecer vocês, já por mais uma vez estar aqui, né, podendo falar desse nosso trabalho e ficar à disposição para em outros momentos estar trazendo outros esclarecimentos, tá? Uma boa tarde a todos, muito obrigada.
Muito obrigado, Cris. E você, ouvinte, lembre-se, pais e mães são responsáveis pelos seus filhos. E saúde é direito de todos e dever do Estado.
Opa, a gente não pode esquecer de mandar um alô para as enfermeiras do Hospital Isaú Matos. Aproveitando também, atenção às enfermeiras da cidade de Alagoinhas, que mandaram um abração aqui para o pessoal do programa. Aquele abraço para Mona Lisa, a enfermeira Mona Lisa, que tem um trabalho tão lindo, gente, chamado Povo do Amor, que faz isso lá na UTI, lá em Alagoinhas. Ai, sério, em outro programa a gente falará mais sobre esse projeto, tá bom?
Tá bom, a gente fala no outro programa, porque os tentáculos do Povo do Amor já alcançaram a nossa produção, né? Vamos lá. Vamos seguindo na HBB agora com o momento da música do ouvinte. Hoje o pedido é bem especial, não que os outros não seja. É o pedido da Ramona Cerqueira, sim, a nossa secretária municipal de saúde. Ela é mãe do Theo Valentino, de 5 anos, mesma idade do João, hein? A música que ela pediu foi Alegria. Crim Dourado, poesia pura, hein? Valeu, Ramona!
Pedido de mãe, secretária de saúde, é pedido de mulher guerreira. Isso sim, ainda mais para o Theo, que é todo levado. O Theo é tão lindo, adorei conhecer, viu, Ramona? Então, se você estiver no carro, aumente o som, se estiver em casa, dance com seu bebê. Essa música também vai para aquelas famílias que já estão nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais. Enfim, vejam lá no Instagram, no programa HBB. Gente, sintam todos um abraço da nossa produção. Afinal, uma boa música transmitida com carinho produz muita paz para os nossos bebês. Vamos ouvir?
Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor.
Nasceu no campo e não foi semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Foi meu amor quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim.
Nesse clima de encanto proporcionado pela música Alecrim, música de domínio popular na voz do Palavra Cantada, vamos ler os recadinhos desta semana. Antes, porém, entretanto e de fato, Deise, mandar um alô para toda a turma do Vem Neném, do Hospital Esaú, que estiveram na semana passada lá no Prefeitura Móvel, no bairro Miro Cairo. Aproveitar e mandar um alô para todos os nossos ouvintes do bairro Miro Cairo. É sempre, enfim, gente, uma diversão interagir com as mensagens que vocês enviam para a gente. Vai lá, Deise.
Bebê? Atenção, pessoal! Agora vocês podem interagir com a gente. Não que antes vocês não interagiam, mas agora temos mais um lugar pra gente fazer aquela perguntinha e vocês responderem lá no Instagram. A gente já começou no programa HBB. Acompanha lá, @programaHBB. A pergunta que foi lançada é: o que é o pré-natal? Aí algumas pessoas falaram, assim, a Rebeca falou pra gente, assim, que conhece uma pessoa que descobriu a gestação com 8 meses. Isso acontece, a gente recebe algumas pessoas lá no Isaú, assim, também. Vocês poderiam falar sobre o parto, tirar dúvidas sobre o desenvolvimento do bebê, amamentação e pós-parto? Vamos falar sim, inclusive, agosto será dourado e faremos uma programação especial sobre a amamentação e sobre esse tema. Quem perguntou foi Eliane. Eliane, ó, beijão pra você. Ah, tá. A Thalita pergunta: o pré-natal dá pra acompanhar a saúde da mamãe e do bebê e abordar as escolhas de condutas para eles? Sim, no pré-natal também. Inclusive, no pré-natal é quando os pais resolvem estabelecer uma comunicação, assim, qual tipo de parto, quais são os desejos da mulher, quais são os desejos do homem. Aproveitem, gente, acompanhem lá no @programaHBB e deixe seu recado, a gente vai ter o maior prazer de ler para vocês. Beijo, fui!
Hora do bebê?
Você sabia que o Esaú Matos tem um curso direcionado a casais grávidos que são acompanhados pelo pré-natal de alto risco do hospital e pela rede de atenção básica? É o projeto Vem Neném, que tem o objetivo de fornecer para esses casais informações sobre gestação, parto e pós-parto. Mais informações pelo telefone 77-3420-6273.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Opa! É hora de chocalhar pra valer no tradicional ritmo musical do HBB. Sério, fica rindo aqui, eu com chocalho. Eu adoro isso, gente. E agora, sempre utilizando o quê? O chocalho do João.
A hora do chocalho.
Nem vou comentar, mas vou dizer. A hora do chocalho de hoje destaca as orientações de uma enfermeira sobre o pré-natal de alto risco. Mais um assunto para o nosso correspondente mirim, o bebê, o Benício Bittencourt, que daqui a pouco entra no ar.
Um pré-natal de alto risco se refere ao acompanhamento que será feito com uma gestante que tem uma doença prévia ou durante a sua gravidez, mas que sugere que essa seja uma gravidez de risco. Assim, basicamente, se enquadra um pré-natal de riscos em 3 condições. as mulheres com doenças crônicas prévias à gestação, aquelas que tiveram a gestação anterior de alto risco e aquelas que identificam no curso da gravidez uma condição ou doença que vai oferecer risco para ela e para o bebê.
Condições prévias pedem consultas mais frequentes ao obstetra e, a depender da doença, o acompanhamento também do especialista. Avaliações laboratoriais e de imagem também podem ser solicitadas em maior número para saber se o bebê está sofrendo com a condição da mamãe.
Lembrando sempre que o pré-natal bem feito garante a saúde e a segurança da mãe, o bom desenvolvimento do bebê e um encontro tranquilo dos dois durante o parto.
Existem pessoas, ou melhor, repórter Mirim, que tem muito mais curiosidade sobre assuntos como este. E hoje, Deise, eu fiquei sabendo que ele está preocupado com a tranquilidade da mamãe neste período. Vamos então acionar o nosso repórter bebê que conversou com a enfermeira do Hospital Exau Matos, a Adriana Luz. É com você, bebê.
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Deise. Boa tarde, ouvintes. Estou de volta com algumas curiosidades. E dessa vez é sobre o pré-natal de alto risco oferecido pelo Hospital Exau Matos. Boa tarde, enfermeira Adriana Luz. Obrigado pela sua participação. Adriana, como a mamãe grávida faz para marcar a consulta de pré-natal de alto risco no Hospital Exau?
Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, ouvintes da Rádio ESB-FM. Para mim sempre é um prazer participar do programa Hora do Bebê. Então, se a mamãe descobrir que está grávida, o primeiro passo é procurar a unidade de saúde ou posto de saúde de referência do seu bairro. A partir daí, a gestante vai ser classificada como de risco habitual ou de alto risco. Se for uma gestante de alto risco, a marcação é feita pelo próprio posto de saúde, que encaminha essas solicitações para a central de marcação de exames e, de acordo com as vagas, elas vão ser direcionadas às instituições de referência, como o Hospital Exau Matos, a Policlínica de Saúde Dr. Ademário Santos, o Centro de Referência Regis Pacheco. Uma outra possibilidade são as vagas de encaixe. Se uma gestante do alto risco que foi agendada para uma determinada data e não compareceu, disponibilizamos essa vaga para uma outra gestante que aguarda na fila de espera. Nesse caso, ela precisa comparecer à recepção do ambulatório do Hospital Exau Matos com documento de identificação, com a solicitação de procedimento, mais relatório e os exames que ela já fez no pré-natal, e a partir daí a gente vai fazer o devido encaminhamento. Lembrando que os dias de atendimento de pré-natal de alto risco no Exau Matos é toda segunda-feira pela manhã, quarta-feira e quinta-feira à tarde, sexta-feira, manhã e tarde também.
Adriana, o papai pode participar das consultas?
O papai deve participar dessa consulta, Vinícius. Nessa consulta, a equipe ela vai estar orientando e preparando esse casal para o momento do parto e pós-parto. Essa participação do pai ou do acompanhante de livre escolha dessa gestante é de extrema importância, pois esse será o apoio que a gestante precisará na hora do parto e depois também. Até porque o papai participa dos cuidados com a chegada do recém-nascido, assim como a mamãe. Ele será um apoio emocional, físico, nesse momento tão especial para a família.
Adriana, o que a mamãe não pode esquecer de levar para a consulta?
A gestante, ela não pode esquecer de forma alguma de levar todos os exames que já foram realizados durante o pré-natal no posto de saúde e a sua caderneta de gestante, né? Porque a partir daí a gente vai dar continuidade nesse atendimento, nesse pré-natal. Então é importante que ela não esqueça de forma alguma esses documentos, além dos documentos de identificação e cartão do SUS. Aquelas gestantes que precisaram de internação no Hospital Exau Matos por algum motivo e teve esse encaminhamento para o pré-natal de alto risco, essa marcação é feita diretamente na recepção do ambulatório. Da mesma forma, ela vai precisar levar o cartão do SUS, a identidade, mais a solicitação e relatório de encaminhamento.
Muito obrigado. Entrevistei Adriana Luz. Aqui que falou foi o correspondente Mirim Bebê Vinícius Berengor para o programa Hora do Bebê, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Até a próxima semana. Tchau.
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigada, enfermeira Adriana Luz, e ao nosso Benício Bittencourt, bebê, por suas contribuições. E você aí já sabe que é importante lembrar que sempre devemos procurar informação, mas entendê-la tirando nossas dúvidas. Gente, é fundamental.
Agora o alô é na forma de um HBB abração para a equipe dos postos de saúde que realizam os pré-natais. Recebam, portanto, o carinho da nossa audiência.
Vamos agora às curiosidades e, como sempre, neste momento do programa, as curiosidades são... musicais! Mas a nossa LP, sim, a Letícia Paiva, já está nos esperando para falar de suas descobertas da semana.
A nossa correspondente mirim, nossa vitrolinha, descobriu novas músicas de qualidade e bons exemplos culturais para a primeira infância. Vamos conferir esta nova descoberta?
A Hora do Bebê é um sucesso.
É uma flor menina, eu vou pintá-la numa aquarela.
Olá, ouvintes! Olá, Célio! Olá, Deise! Sou a LP. Sim, a Letícia Paiva, a vitrola de descobertas musicais. Hoje vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez é sobre o cantor e compositor Estevão Marx.
Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria.
Estevão Marx é músico, professor, pesquisador e autor de diversos livros. Coleção Histórias que Cantam, Brasil para Crianças, Brincadeiras Musicais do Palavra Cantada, Colherinho.
E vocês estão imaginando o que eu estou imaginando?
Ele viaja pelos quatro cantos do mundo ensinando as suas mirabolâncias. Finlândia, Taiwan, Colômbia, Noruega, Argentina, Turquia. É professor na Escola de São Francisco, nos Estados Unidos, e já está na quarta edição do seu curso online de brincadeiras musicais, Baile do Colherinho.
Nós vamos transformar as colheres numa espécie de agogô, com a nota mais grave, có, e a mais aguda, cá. Nós vamos tocar algumas claves e ritmos tradicionais do Brasil.
Estevão apresenta uma série de atividades que podem ser utilizadas por qualquer pessoa que tenha filhos, sempre ilustradas com vídeos onde as colheres são utilizadas em diferentes estilos musicais brasileiros, como o choro, o samba, o baião, entre outros. Por isso, o nome Colherinho.
Escutou o som do reco-reco? Com o movimento de cima para baixo, as colheres descem batendo na palma da mão, tá! E sobem batendo novamente na palma da mão, ti! Imitando a dança percussiva do tamborim.
Basta dar uma busca rápida pelo nome Estevão Colherinho nas plataformas de músicas para notar o quanto divertidos são suas músicas. Gostaram da dica? LP, Letícia Paiva, sua vitrola de descobertas para o programa A Hora do Bebê.
Toda a riqueza da música popular brasileira na dança percussiva das colheres. Boa viagem!
Ouve quem pode e segue a dica de Letícia Paiva LP, que sabe que criança precisa crescer ouvindo coisa boa em todos os sentidos, viu, mamães e papais? Valeu, LP, Letícia Paiva! E você, nosso ouvinte, pesquise no YouTube a playlist do Estevão Marques, ou então Estevão Colherim. Ouçam sem moderação com toda a família.
Antes da gente seguir na HBB, mandar um alô para os pais da Letícia Paiva. A família está comemorando a entrada da Letícia Paiva aqui na HBB. Que nada, ela tem talento para ir muito mais longe, mas enquanto isso, fica aqui e continua vitrolando. Viu, Letícia?
hora da história.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão soltar.
E a hora do bebê continua com a história pra Água Patinho, na voz da atriz, produtora e jornalista Ellen Villanova. Gente, é mais uma participação pra lá de especial aqui no programa HBB.
Seja bem-vinda, Ellen Villanova. Atenção, família. Atenção, papai, mamãe, avós, crianças. Reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas, preparadas? É uma história que devemos ouvir atentamente.
A hora do bebê é um sucesso.
O seu filho não gosta lá muito de tomar banho? É difícil convencê-lo quando chega a hora do banho? Quem sabe se esse conto sobre um patinho que também não gostava de tomar banho poderá ajudar. Ao identificar-se com ele, o seu filho vai descobrir que tomar banho pode sim ser muito divertido. Era uma vez um patinho pequenino, bonito, inteligente e amarelinho, que gostava de brincar, correr, cantar, saltar e nadar. Mas não gostava nada de tomar banho. A sua mamãe, preocupada, inventou-lhe uma canção. Pegando na esponja e no sabão, cantava alegremente na banheira. Pra água, patinho, vamos nos lavar e com sabãozinho vamos esfregar. Pra água, patinho, vamos nos lavar e com sabãozinho vamos esfregar. O patinho ouviu a canção e se escondeu debaixo da cama. Mas a mamãe continuava a cantá-la. Pra água, patinho, vamos nos lavar e com sabãozinho vamos esfregar. A mamãe brincava e cantava. O patinho, curioso, quis ver o que ela fazia no banheiro e gritou: quá, quá! Gritou bem alto. A mamãe estava entretida com a espuma e nem ligou, continuou a cantar. Pra água, patinho, vamos nos lavar e com sabãozinho vamos esfregar. Ela estava mesmo a se divertir. O patinho correu a mergulhar no banho para cantar a canção e brincar, claro, junto com a sua mamãe. E os dois cantaram alegremente. Pra água, patinho, vamos nos lavar e com sabãozinho vamos esfregar. Pra água, patinho, vamos nos lavar e com sabãozinho vamos esfregar.
Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o tequiá.
Essa história teve um final feliz.
A moça que conta a história.
E aí, gostaram da história? Um pé até outro, depois a gente conta mais outros.
A hora da história.
Você sabia que até a criança completar os 5 anos de idade, o cartão de vacinação é seu principal documento? Por isso, é importante que a mãe tenha sempre o cartão de vacinação à mão. Por isso, mantenha o cartão de vacinação do seu filho atualizado.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
Vamos nessa, pessoal. As Fernandicas estão mais uma vez no ar. Desta vez, a Nanda Rocha vai dar dica da agendinha. E a Nanda Duarte vai dar dicas de brincadeiras para a família fazer com o seu bebê.
Agendinha cultural.
Que legal! Boa tarde, Célio e Daisy. Olá, os ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou Nanda Rocha e eu venho dar dicas de eventos bem legais para as famílias com os bebês. Anote aí! Acontece no Espaço das Cirandeiras a Yoga para Gestantes, ministrada pela Ana Alves, do Manhã Maternidade Ativa. As aulas acontecem todas as sextas, às 7h30. Agende uma aula experimental. Maiores informações, 988-1804-52.
Oi, pessoal, meu nome é Nanda Duarte, tenho 6 anos e a Fernandica de hoje é brincar de esconde-esconde com o seu bebê. Pra brincar com o seu bebê, tem que fazer assim. colocar ou o pano ou a mão. Aí tem que fazer. Achou! E é muito legal. Gostaram da brincadeira? Até semana que vem com mais Fernandicas. Um beijo.
Muito obrigada, pessoal. Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até a próxima quarta-feira com mais dicas das Fernandicas.
Uma colher na minha mão se transforma em avião. Viajo com essa canção.
Agendinha cultural.
Que legal!
Parabéns, meninas Nandas, que realmente dão um show. Estamos concluindo mais uma Hora do Bebê. Quer continuar conosco ou rever este e outras edições da HBB? Estamos ali nas principais plataformas digitais como Spotify e Google Podcasts.
Aproveita e avisa todo mundo, porque nestas plataformas você pode ouvir a qualquer hora e dia da semana, assim como a gente recebe a qualquer hora do dia ou da semana suas mensagens pelo WhatsApp, pelo e-mail e agora pelo Instagram. O nosso Instagram é @programahbb.
Abençoados ouvintes, muito obrigado, e a gente se despede com a música Canção Brincadeira Leitura, também do Estevão Marques. Lembrando que neste mês de julho já falamos sobre imunização, como planejar seu bebê, como fazer um bom acompanhamento pelos postos de saúde, e não paramos por aqui, viu?
É isso, pessoal, o SUS dando show de bola. Para encerrar, a lembrança de que um bebê sempre começa repetindo o que você faz, fala e ouve. Então, se ligue em muita coisa boa para testemunhar para ele, você e toda a sua família. Afinal, gente, bebê é coisa de adulto, sim. Você, mãe, pai, são sujeitos de uma boa gravidez e eternamente responsáveis pela vida que geraram. Então, até o nosso próximo programa.
Ô, Leolá, para essa brincadeira vamos precisar fazer um trenzinho.
Solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Seguindo em frente,
você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.